Olá, você está vendo provavelmente a reprise dessa live que eu trouxe uma paciente especialíssima aqui, que ela vai mostrar para a gente como que ela conseguiu. Olha só, ela conseguiu tanto praticamente deixar de beber, era uma coisa que ela tinha muita dificuldade, e ela conseguiu fazer isso. Hoje ela tem um maior controle sobre a bebida alcoólica, não quer dizer que ela parou, tá? Que ela bebe de uma maneira muito mais consciente. Mas ela tem um maior controle hoje. Sem contar também que está quase um ano, se não me engano, eu vou checar isso com ela, mas está quase um ano se mantendo magra. A consistência é uma coisa que muita gente busca, e eu acho nada melhor do que pessoas que conseguem viver isso na pele para te mostrar como que elas conseguiram. E aí você consegue justamente ver como que ela está conseguindo fazer isso para você fazer também. Bora receber a Rayara, minha paciente, minha querida amiga aqui. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la aqui. Lá, convidada. Como você tá?
Eu tô bem, graças a Deus.
Coisa
Tô ótimo.
boa. Tá muito calor aí no Helberão?
Tá calor. Bastante. No Pontal.
É praticamente Ribeirão, né? Porque pega o mesmo calor, não é?
É.
Rayara, muito obrigado, tá, por você estar aqui hoje. Eu tava avisando o pessoal do grupo aqui, caso eles queiram participar da live. Eu tenho certeza que tem muito a aprender com você. Seja muito bem-vinda. Obrigado de verdade por você estar aqui, porque eu acredito que, é claro, eu faço um certo trabalho aqui. Porém, as vidas, cada vida tem algo a ensinar, né? E a sua, com certeza, tem coisas a nos ensinar, tem coisas a contribuir, a gente aprender, a gente refletir um pouquinho. Aprender um pouco com você. Então, por isso, muito obrigado por você estar aqui colocando o seu tempo, tá? Tenho certeza que vai ajudar o pessoal aqui hoje, com os insights que eles vão ter na nossa conversa. Eu sempre gosto de fazer uma conversa bem fluida, bem como se estivesse tomando café. Você está tomando café aí? Estou tomando água.
Eu tomei café já.
Já tomou café, então já serve. Ó, eu gostaria que você se apresentasse rapidinho aí para o pessoal só saber quem é você. Você pode falar que eu anotei aqui. Você pode falar seu nome, de onde você é, o que que você faz na sua vida.
Bom dia, eu agradeço o convite, espero conseguir ajudar quem estiver assistindo essa live, porque eu sinto que é um caminho bem difícil esse nosso de tentar vencer barreiras de vícios, de comportamentos. Então,
Sem dúvidas.
um ouvindo a experiência do outro, isso ajuda bastante, porque a gente vê que não está sozinho nessa estrada.
É.
Meu nome é Yara, sou advogada, sou de Pontal e sou paciente do Rafael.
Legal. É uma coisa que as pessoas às vezes trazem até de crença. Tipo, nossa, advogado, trabalha que é uma beleza, trabalha muito, né? Como que você encontra tempo para você? Como que você começou a encontrar tempo para você, Yara? Na prática mesmo. O que foi muito, fez diferença para você? Você sentiu?
Eu fui obrigada a arrumar um tempo para mim, porque chegou uma hora que eu não estava conseguindo mais trabalhar, eu não conseguia parar, sentar, raciocinar, porque o nosso trabalho é muito raciocínio, né? Eu falei, preciso fazer alguma coisa porque eu não estou conseguindo. Eu achava que era problema neurológico.
A gente sempre acha.
Não, num psiquiatra, num neurologista. Isso não tá certo, enfim. Aí a gente começou o tratamento e através das suas dinâmicas a gente chegou na conclusão que eu não estava dormindo direito.
Nossa, verdade, eu lembro disso. Quando a gente teve essa primeira conclusão, eu
Isso foi em fevereiro do ano passado.
lembro.
Aí, não, Yara, você não está dormindo direito. Aí comecei a tomar o magnésio inositol, alguns hábitos que eu tinha de usar celular, dormir com a televisão ligada, trabalhando, aí tem
Lembro.
o televisão do meu quarto. E
Lembro.
assim, em 15 dias eu senti uma diferença na minha produção, no meu trabalho. E uma coisa que eu cuido assim, para minha vida, se eu não cuidar do meu corpo, não de mim, eu não vou conseguir produzir, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir fazer nada. Então, hoje eu tenho meu tempo de academia, eu não deixo de ir na academia. Ah, é das 8 às 9? Não vou morrer porque das 8 às 9 eu estou fazendo academia. Depois eu trabalho. Então, eu tenho prioridades comigo hoje que priorizam a minha saúde, meu bem-estar, minha autoestima, minha saúde mental, que é muito importante na nossa vida.
Eu tô mutando aqui o microfone, que eu acho que o meu microfone ligado enquanto você fala tá dando uma interferência. Mas aí depois que eu mutei, ficou lindo, maravilhoso o áudio. Depois, uma coisa que normalmente as pessoas elas pensam, igual aqui a Mari colocou, eu já vi esse filme, né? Priorizar só o trabalho, acreditar que não vai dar tempo, ela tá narrando a minha situação antes dela, lá, tô falando. É ótimo trazer cases, porque as pessoas veem que não é só com elas. Em ver que existe realmente o caminho que é importante. Uma coisa que normalmente as pessoas pensam que, nossa, se eu parar para comer aqui, vai demorar, eu vou perder tempo. Se eu ir fazer exercício, vai comer tempo do meu dia, não vai dar tempo, eu vou trabalhar menos. Eu quero que você fale uma coisa por experiência própria. Depois que você começou a fazer essa ordem na sua vida, essa reorganização, usar melhor o tempo, a sua produtividade e a qualidade do que você consegue entregar no trabalho piorou?
Pelo contrário, melhorou, porque eu estava mais disposta, conseguia focar mais, raciocinar mais, porque estava dormindo melhor. Então, antes eu me arrastava, agora eu paro, produzo e vivo minha vida.
Hoje você dá conta. Antes você ralava para dar conta, né? Uma coisa que eu não lembro, que eu queria te perguntar, você sabe o que é? De onde que você me conheceu?
Das redes sociais.
No
Eu
Instagram.
segui você há muito tempo.
Isso eu lembro. Eu lembro que eu já até te falei isso.
Acompanhava
Eu lembro que na minha primeira conta do Instagram, eu lembro de você, que você me seguia lá. Eu lembro. Só que depois eu mudei de contas, né?
as lives. Acompanhava as lives e sempre achei muito interessante o seu trabalho, que além de nutricionista, você mexe com a parte comportamental, que isso ajuda muito na hora do tratamento. E aí eu comentava nas suas publicações, eu adorava tudo, né? Aí chegou uma vez que eu tava no desespero, até que eu entrei em contato com você. Falei, não, vou ter que entrar em contato com ele, fazer um tratamento com ele, porque não tá legal.
Eu lembro disso. E eu lembro que depois eu ainda passei por duas contas até eu chegar nessa daqui, né? E quando eu cheguei nessa daqui, aí eu não acredito em destino, né? Eu acredito realmente que as coisas precisam acontecer, digamos assim, está nos planos. E de alguma maneira eu apareci para você e foi o que você falou. Foi no momento certo, você procurou ajuda e começou a dar certo, né? Eu tenho meu roteirozinho de algumas coisas que eu anotei aqui pra gente conversar, tá? Então por isso que às vezes eu olho para cá. Você acabou de falar, quando a coisa ficou preta para o seu lado, você procurou ajuda. O que que você percebeu assim que mais estava naquela época? O que você percebeu que estava mais te impedindo de conseguir ter resultados que você tanto queria? Que você pensou que, tipo, isso aqui eu não estou conseguindo fazer sozinha, eu preciso de ajuda. O que que estava te impedindo? O que que era muito difícil naquela época?
Eu sou bariátrica faz mais de 10 anos. E quando eu completei 8, 9 anos, foi quando eu comecei a ter um reganho de peso. E vai indo de peso em peso, de quilo em quilo. A hora que você vê, você já engordou 20 quilos. E aí eu falava, não, eu vou conseguir. Tentava fazer dieta, não conseguia. Matriculava na academia, mas mais faltava do que ia. Até que chegou uma hora que eu falei: chega, eu tô patinando, eu tô me enganando e eu preciso de ajuda. Porque a parte emocional, a parte da cabeça é muito mais importante do que a dieta em si. Então eu precisava de alguém que me ajudasse a voltar aos comportamentos que eu tinha antes e que eu deixei me perder durante o tempo. E que isso me levou a um reganho de peso. Foi onde eu percebi que eu precisava de ajuda, mas foi mais para a parte psicológica, mental, emocional do que.
Comportamento, né? Você padrão de comportamento que você tinha que frequentemente te sabotava e que hoje você não tem mais, por exemplo? Você consegue dar um exemplo?
Um comportamento que eu tinha desde antes de fazer a bariátrica, que sempre me atrapalhou, é aquele emagrecimento rápido. Eu queria. Eu pensei até em tomar remédio para emagrecer de novo e tentar encurtar o caminho, né?
O Ozempic que diga, né? Naquela época não tinha o Ozempic, tinha?
Não tava esse boom que tá
Não
agora,
tinha, né?
mas já tinha, né? E aí eu parei e refleti, falei, gente, você tá voltando. Para, filha, não é, você sabe que não é assim. Você viveu isso a vida inteira, você tentou isso a vida inteira, não vai adiantar. Então, vamos tentar do jeito certo, que foi o mesmo que você tentou e deu certo. Vai demorar, mas não tem outra forma. E aí foi.
E o vai demorar é relativo, né? Realmente tem pessoas que demoram mais, mas existem muitas vezes, quando a gente começa a investigar, eu lembro do seu caso, por exemplo, quando a gente começa a investigar, tem sempre algum momento que a gente percebe o que passa a funcionar bem para uma pessoa, né? Em detrimento de outros tipos de estratégia, né? Ao longo do nosso processo, teve coisas que a gente fez que a gente percebeu. Né? Tipo, nossa, isso aqui começou a fazer uma diferença importante. Nossa, isso aqui tornou mais fácil, parece. Isso aqui facilitou, né? Quando a gente percebe essas coisas, a gente encurta tempo. Então, coisa que a gente achava que ia ter um resultado em, sei lá, 6 meses, a gente consegue ter em 3, 4, né?
É uma.
Mas é claro que a gente não deve, né? Isso aqui eu sempre bato nessa tecla. Uma vida foi construída. Eu não posso desconstruir essa vida em 3 meses. Eu não consigo fazer isso. Mas eu consigo alterar a base dessa vida em 3 meses. Isso eu consigo. Uma vez que eu altero a base dessa vida em 3 meses, por exemplo, eu consigo replicar e ficar continuando, praticando aquela base. E aí a minha vida ela vai ser modificada, obviamente. Né? As pessoas que topam pagar o preço de um ano, muitas vezes, principalmente para emagrecimento maior, né? Tipo a pessoa que vai perder 20, 30 quilos. A pessoa que topa pagar um preço de um ano na vida dela de investimento em si, ela não se arrepende. Um ano traz tanto impacto. Ah, você tá para praticar. A gente está mais ou menos há um ano juntos, né? Que tipo de. Até anotei aqui. O que que você conseguiria. O que você conseguiria destacar que hoje é muito diferente de antes? Mais ou menos um ano depois.
Ah, meu corpo mudou muito. Eu senti que o meu corpo mudou muito. Esses dias eu tive um evento na OAB e do Dia da Mulher, e tinha amigas advogadas que não me viam há um tempo já. Elas, nossa, como você emagreceu? Aí eu, sério, tudo isso? Mas eu já tinha percebido, mas eu imaginei que tinha sido tanto assim para chegar a ponto de ela falar, nossa, você emagreceu bastante. Eu senti muito no meu corpo. Na balança, nem tanto, mas no corpo, sim. E uma coisa importante que você falou é não se comparar com o processo da outra pessoa. Cada um tem seu processo, cada um tem sua evolução. Que nesse falou um ano, a gente fala, nossa, um ano demora muito. Gente, passa muito rápido. A hora que você vai ver, já é Natal, já é Ano Novo, já passou.
Uma coisa que ajuda muito a passar esse um ano é quando a gente pega. Você quer escalar um Everest. E você separa esse Everest em etapas. De fato, o Everest funciona assim. Se você quer subir ele tem acampamentos. Se eu não me engano, é mais de 10 acampamentos. Que você vai subindo e passando por etapas. Até você chegar no pico dele. No emagrecimento, é assim. A pessoa, eu quero eliminar 30 quilos, Rafael. Show! Esse é o seu Everest. A gente não pula e cai em cima do Everest, tá? Só para você saber. A gente precisa fatiar esse Everest. A gente precisa ter as etapas. E aí, por exemplo, um ano, a gente consegue fazer um ano passar rapidinho. Como? A gente fragmenta isso. Bom, nos 3 primeiros meses, nós vamos perder 5 quilos. Bora, bora. Aí tem pessoa que consegue perder 4. Tem pessoas que se surpreende, elimina 8, ao invés dos 5. Cada um é cada um. Mas a gente fragmenta. Próxima etapa é essa. A gente coloca a meta. Próxima etapa é essa. E a pessoa que educa o seu foco para cada etapa, ela não se perde no caminho. Porque lembra? Aqueles contos do João e Maria, aqueles contos que a gente tinha, de que ia jogando migalhas para marcar o caminho, é para não perder. Muitos contos infantis têm isso, para você não se perder. Isso é uma coisa lúdica para a vida também. A gente não pode se perder, porque a gente tem distração o tempo todo. Caminhos o tempo todo. E a gente precisa ter aquele foco do momento, né? Então, meu foco do momento qual é? Nossa, agora o meu foco é, igual você falou, é melhorar o meu sono. É colocar o meu relógio biológico educadinho. Deixar ele rodando bonitinho. Pro meu metabolismo responder ao que eu vou fazer. Show! Esse é o nosso foco. Vamos concentrar nesse foco, então. Tem que se dedicar a ele, por aquele tempo que a gente pensou que nós vamos nos dedicar a ele. Dedica. Tem os frutos daquilo. Aqueles frutos, inclusive, pode nos inspirar, dar ideia de qual vai ser a nossa próxima etapa. Qual a nossa próxima etapa? E a gente vai fazendo etapa por etapa. E a pessoa que coloca o foco nisso, deleta os 20, 30 quilos que ela quer, o pico do Everest, ela deleta, ela deixa ele em stand-by. Ela coloca o foco em cada etapa. A minha etapa agora é essa. Eu preciso concentrar nisso. Alcançar essa etapa aqui. Esse acampamento, né? O primeiro acampamento, o segundo, o terceiro, o quarto do meu Everest. Hora que ela vê, como você disse, né? Já é agosto, hora que ela vê, já é outubro, aí entra novembro, entra dezembro. Porque ela foi passando etapa por etapa. E naquele tempo, a vida dela muda. Um ano muda a vida de pessoas radicalmente, né? Você falou do seu corpo. Com certeza, o corpo muda muito. Eu adorei você ter citado a questão da balança, que as pessoas precisam ouvir isso. Que balança realmente ela não é um parâmetro para se basear em emagrecimento. A balança ela ficou muito famosa, gente, para quem está vendo isso, vai ver depois. Ela ficou muito famosa pelo emagrecimento por conta lá da década de 90 e 80. Naquela época, o emagrecimento ele era muito focado em dieta restritiva. Naquela época, a medicina, o jeito que você trabalhava emagrecimento era assim. Então, você focava em dieta restritiva. Você cortava, bem dizer, muito, comia pouquíssimo, passava fome. Nessa época, você perdia muito peso. Mas você perdia gordura e massa muscular. E na balança você via. E as pessoas começaram a atrelar balança e emagrecimento. Só que hoje em dia, a medicina evoluiu. E a gente entende que a massa muscular precisa ser preservada e melhorada. Antigamente não tinha isso. Quando a gente trabalha massa muscular e ganha, por exemplo, você ganha peso na balança. Mas você não ganhou gordura, você ganhou massa muscular, você ganhou saúde, você ganhou metabolismo mais rápido. Quanto mais massa muscular, mais seu metabolismo é rápido. Então você está melhorando. E se você fica com o olho cravado na balança, você está olhando para o passado. Você está usando uma ferramenta que é antiquada. Hoje em dia ela não serve mais. Então perceba o que a Ruiara colocou. Ela olha no espelho, ela olha nas roupas. As roupas mentem para você, Ruiara?
E eu nossa, gente, mas esse peso ainda. Aí eu falo, ixi, Yara, relaxa. Você tá fazendo academia, você tá fazendo a reeducação, tá tudo certo. Aí vai lá, põe uma roupa e fala, nossa, esse short me entrou.
Pois é aí que tem a diferença, né? A diferença de você entrar numa roupa, do seu corpo mudar. Eu não sei se a sua conexão ela tá um pouco ruim. Se você conseguir colocar 4G pra gente, pra ver se melhora, tá? Porque às vezes aqui tá picotando, você tá meio
Ah,
travadinho. É. Deixa eu ver o que as meninas disseram aqui. Oi, gente, estou ouvindo a live trabalhando. Legal, essa aí, ó, focada, ó, Tarita, parabéns. Fui de 81 para 86, meu manequim de 46. É isso, ó, a Paula colocou. Então, tipo, o corpo dela, ela ganhou peso na balança. Só que o manequim dela reduziu. Por quê? Por conta disso que eu acabei de falar. Ganhou massa muscular, perdeu massa gorda, perdeu gordura. A gente não tem que perder massa muscular. Massa muscular é importante. Principalmente quando você passa, homem e mulher, passou dos 30 anos. Massa muscular precisa ser uma preocupação. Por quê? Diminui o risco de você ter fratura de osso, igual nossos avós têm, é uma preocupação muito grande, e aumenta a sua expectativa de vida. Ciência já demonstrou isso, já em meta-análise, que são estudos mais aprofundados de revisões, já demonstrou que massa muscular ela é indicativo de maior expectativa de vida. Então, se você tem mais massa muscular, você vive mais. Pessoas que perdem massa muscular, começam a ficar sedentárias, elas tendem a viver menos. Então, massa muscular é muito importante. Verdade, eu era doido da balança. Hoje muita gente me pergunta quantos quilos emagreci e eu não sei dizer. Eu te entendo. E isso é muito bom, na verdade. Eu vou vendo também pelas roupas e pelo espelho. E aí você responde assim: olha, eu vestia 46, eu visto 44. Olha, eu vestia, igual uma paciente me falou, né? Eu vestia 50, já estou vestindo 46. Isso é um forte indicativo de emagrecimento maravilhoso, né? Ruiara, você consegue falar para o pessoal? Isso aqui eu sei que é uma pergunta aberta, mas vou deixar você responder do jeito que você quiser, tá? Como que você se sente hoje? Talvez comparado a como você se sentia antes.
Nossa, eu tô bem melhor, tô mais motivada, mais feliz, mais descansada. Essa parte é importante, que eu tava, nossa, tava muito cansada, mais ativa, né? Voltei pra academia, então tô bem melhor, graças a Deus.
Que aspecto da sua vida que você poderia falar assim que você é muito feliz por ele e foi graças a essa mudança que você teve, que você vem tendo, na verdade, né?
Que aspecto da minha vida?
Que parte dela? Às vezes tinha coisas que vou dar um exemplo. Às vezes você começava a sair no final de semana não tinha fim, você se perdia, desmotivava muito. Hoje isso não acontece, por exemplo. Antes você sentia que você era. Estou falando coisas que eu vejo com recorrência no pessoal, não estou falando que esse é o caso, não. Mas às vezes você não conseguia se posicionar com as pessoas, ia muito pelo que as pessoas colocavam. Hoje você é mais dona de si, você consegue sentir essa confiança maior em cuidar de si. Antes você não conseguia acabar fazendo o que os outros faziam. O que que de aspecto que mudou na sua vida que hoje, tipo, é muito bom para você e foi graças a esse processo?
Eu lembro uma sessão que eu passei com você sobre essas questões que você falou comigo. Que às vezes a gente tem comportamentos que não é o que a gente quer fazer, mas é o que a gente faz para fazer parte daquele grupo. Então, tinha finais de semana que eu não queria sair, eu saía. E aí saía, não sabia sair sem beber. Bebia, aí atrapalhava toda aquela minha evolução. Passava a semana tentando recuperar o que eu tinha perdido, porque dá ressaca, dá cansaço, você não dorme direito. E tudo isso em vão. Aí eu falava, nossa, por que que eu fui? Eu nem queria ter ido. Hoje, antes eu paro e penso, eu fico analisando, porque foi um tapa na cara isso, né? A gente faz no automático e a gente não percebe que a gente está fazendo sem a nossa vontade. A gente vai perceber depois que a gente se arrepende de ter feito, mas isso
Te
me
entendo perfeitamente, porque eu passei exatamente pelo mesmo que você.
ajudou. Isso me ajudou a refletir. Aí eu fico pensando antes, falando, não, mas é eu que quero ir mesmo. Você vai assumir as consequências desse seu ato? E hoje isso me ajudou muito a viver melhor comigo mesma.
Querendo ou não, você enxerga, não sei se você enxerga como eu enxergo. Não entendam mal, tá, gente? A gente não tá romantizando isso aqui, não. É uma maneira de enxergar. Hoje eu enxergo isso como um processo de maturidade. Eu enxergo. Porque, querendo ou não, a gente ficar fazendo só o que a gente quer, só o que é gostoso, é uma escravidão. A gente acha que é liberdade, a gente dá o nome de liberdade, mas não é. Liberdade é quando você pode falar assim: eu posso parar de fazer isso agora e tá tudo certo na minha vida. Continuo sendo feliz e ficando bem. Então você é livre, você consegue parar naquele momento. Mas esses tipos de comportamento a gente não conseguia parar. Era muito automatizado, era uma necessidade, né? Tudo que você não consegue parar, tipo, parar eu não quero dizer às vezes é interromper 100%. Por exemplo, exercício físico. Ah, vou parar de fazer exercício físico. Não, às vezes você pode parar de fazer musculação, mas fazer outra coisa, né? Mas às vezes aquele comportamento com a comida que você tem, você consegue parar com isso? Não, não consigo parar. Então, há uma dependência. Há um certo tipo de muleta ali, né?
Uma
Porque
questão.
senão você seria livre, né? Você pararia. Tem gente que fala, dizem, eu já ouvi falar isso, mas dizem que a frase da pessoa que bebe e que é dependente do álcool e a pessoa não assume, é essa. Não, eu paro a hora que eu quero. Não para. A pessoa vai falar que vai parar, ela vai ficar ali um mês, às vezes, sem beber, numa abstinência lascada, e vai voltar de algum jeito ela volta. Se ela não volta a beber, ela desconta na comida. Ou desconta no cigarro. Algum jeito ela vai descontar, porque o comportamento é o mesmo, né? A necessidade de ter
É uma
aquela
coisa que a gente
recompensa.
busca, eu falo por mim, né? E as pessoas também buscam. A gente pensa, ah, eu quero ser livre, eu quero ter liberdade, fazer as minhas escolhas. E isso a gente confunde. A gente acha que liberdade é fazer tudo toda hora sem limite. Não é. Na verdade, a liberdade é diferente. É você poder fazer, mas você falar não na hora certa. A hora que você fala, não, eu não.
Liberdade, me falaram isso uma vez. Liberdade é diferente de libertinagem.
Verdade. Eu aprendi isso agora.
Porque assim, a liberdade de verdade, eu aprendo muito com algumas linhas filosóficas, né, com algumas pessoas que deram grandes exemplos do que é pensar e praticar o que é liberdade. Então pensa comigo, você é tão livre que a sua vontade não te para. Isso é liberdade. Porque às vezes você não está com vontade de fazer exercício. Não está com vontade de cozinhar no final de semana para a sua semana. Só que se você é livre, você passa por cima da sua vontade. Isso é liberdade. É a sua vontade ela não te parar. Se a sua vontade para, você não é livre. As pessoas acham que isso é liberdade, mas não é. É uma dependência. A vontade, ela reina na sua vida. E ela quem dá as cartas, não é você. Então você não é livre. Você segue o que a vontade diz. Seguir o que você diz, mesmo sem querer, é a liberdade. Hoje eu acordei, ali um relato real de hoje. Acordei, ontem eu fui dormir muito tarde por conta do grupo de emagrecimento que eu estou guiando lá. Acordei hoje, fui dar um suporte para elas e hora que eu vi, simplesmente já eram mais de 9 horas. Eu tinha atendimento às 10. Eu fui para a academia voando, fiz 30 minutos de exercício. Mas a todo momento tinha uma voz dentro da minha mente falando: não vai valer a pena. Você vai voar, fazer 30 minutos. Ainda mais que é treino de perna, eu gosto de fazer bem feito, né? Fazer bem feito. E não ia dar para fazer. E a minha mente estava ali, ó, sem vontade alguma de ir por conta desse fator do tempo. Mas liberdade é isso: é você ouvir esse pensamento e falar: não, mas eu sei que é certo para mim ir. É importante para mim ir. E aí você é tão livre que você passa por cima da sua vontade, né? E isso nós trabalhamos bastante. Você evoluiu muito nisso também. Eu vi você fazendo coisas incríveis ao longo do processo. Claro que são coisas mais privadas, mas
Cedendo
você
muito.
mesmo reconhece isso, né?
É, eu estava cedendo muito aos prazeres, sempre. Ai, um gostinho gostoso, vai lá e come. Ai, porque é gostosinho, vai lá e come. Ai, porque é gostosinho, vai lá e bebe. E não é assim, né? Tem que ter limites.
Tem uma coisa que eu aprendi com meu pai assim, é que limite é bom para todo mundo. Pessoa que não tem limite, ela em algum momento ela se perde em alguma coisa na vida. Limites educa a gente, né? Porque senão o nosso ego vai dando vontades, 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 desejos, 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 e a gente se perde nisso. Já parou para perceber que vontade é tipo um poço que nunca acaba, a água dali? Você acha que tipo, ah, é só hoje. Você pega a água desse poço, e ela enche de novo. Daqui a pouco você está com vontade de novo. Essas vontades, elas sempre surgem. Então, se a gente não começa a colocar um comando nisso, que é o que eu gosto muito, é de fazer escolhas, né? Ah, na minha semana eu vou ter um dia de eu comer uma coisa, eu vou ter um dia de eu beber uma coisa, mas é sobre, está sobre a sua orientação, sobre a sua escolha. Não é só vontade que dita isso. Tô à vontade de comer como? Problema. Problema. Né? Porque é a sua vontade que está ditando o que você come, não é a sua escolha. Eu não estou falando que você não deve comer, mas você deve comer perante a sua escolha, não perante a sua vontade. É bem diferente. Você aprendeu isso na prática, né?
Não, e ceder é uma emoção muito pesada, porque depois vem a culpa. E depois da culpa, você quer suprir essa culpa com uma outra coisa que te tira essa dor. Aí você vai de novo para a comida. E vira um ciclo, você não consegue sair daquilo.
É o poço. É o poço que nunca seca. Você vai pegando água e sempre tem água, sempre tem água. Ou seja, o desejo é uma coisa que nunca seca. Ele sempre vai ter mais. É uma filosofia que me ajudou muito sobre isso, a compreender mais sobre o desejo, foi o budismo. Eu não sou budista, mas o budismo ele tem muitas reflexões sobre essa questão de desejo e expectativa. Você parar para refletir, você aprende muito. E o desejo ele traz essa infelicidade, porque se você está cedendo a ele de alguma maneira ele tem poder na sua vida. Então ele vai sempre reinar de novo, ele sempre vai vir de novo, até porque isso é neurológico. Você tem descarga de adrenalina, de dopamina, de serotonina. Isso vai causando efeitos no cérebro. E tudo que gera esse tipo de efeito de prazer no cérebro, ele quer repetir. No cérebro de todo mundo, não é só no meu da Ruiara, não, tá? De todo mundo, todo ser humano tem isso, esse sistema de recompensa. Se foi bom, seu cérebro quer mais. Por isso que ceder à vontade nunca é uma boa ideia. Sempre o melhor é você converter a vontade em escolhas. Fazer uma estratégia com escolhas. Mas aí tem um jeito estratégico de você fazer isso. Cada um. Mas é muito importante fazer esse movimento, né? Ruiara, pra gente finalizar aqui, para dar tempo do pessoal almoçar em paz, tranquilo, não quero incomodar o almoço de vocês, anotei aqui como um conselho, né? Do que você passou, do que você aprendeu, que conselho que você daria para quem está começando hoje? Talvez para a pessoa que está na mesma situação que você estava antes, que teve uma colega ali que está assistindo a gente que falou que está na mesma situação que você estava antes. Que conselho que você está para essa pessoa que está do jeito que você estava antes, Ruiara? Depois de você ter passado pelo que você passou e tá onde você tá hoje.
Ah, a primeira coisa é que tem saída. Tem como a gente sair dessa roda, desse ciclo e buscar ajuda. Ajuda psicológica, ajuda comportamental, que ajuda bastante a gente conseguir a sair desse ciclo. É, eu busquei passo a passo, como o Rafael falou, não vá pensando assim, ah, eu quero emagrecer 20 quilos, eu quero parar de fazer não sei o quê. É passo a passo, devagar, e no final você consegue. É só o primeiro passo.
Precisa existir o primeiro passo, né? Precisa existir o primeiro passo. Tem algum, nesse seu conselho, tem algum, sei lá, alguma mentira que você acreditava muito, que você foi refém dela há muito tempo, que você poderia alertar as pessoas? Que tipo, ó, não acredita que não, que eu aprendi que isso aqui é uma baita de uma mentira que a gente se conta, que a gente acredita. Existe alguma que você consegue destacar?
Ah, e essa história de contar caloria. Ficar contando, principalmente para eu que hoje tenho 41 anos, a qualidade da alimentação é muito melhor do que essa história de contar calorias, porque eu posso muito bem viver hoje de doce contando calorias e estar dentro da caloria que eu tenho que comer no dia, só que eu não vou ter disposição, eu não vou ter saúde, eu não vou conseguir raciocinar, não vou conseguir viver direito. Então, essa história de contar calorias não vale. O que vale é qualidade de alimento, com o que você está se alimentando. Hoje eu levo isso para minha vida.
Ah, muito legal esse conselho aí. Porque ele quebra algumas ideias, né, de dieta flexível. A dieta flexível, para ser bem sincero, gente, tem gente que defende ela, tem perfis grandes no Instagram, que vende dietas baseadas nesse tipo de metodologia. Eu entendo o benefício da dieta flexível. Mas olha, vou ser bem sincero, não é todo mundo que tem maturidade para trabalhar com dieta flexível. Eu confesso que eu teria dificuldade. Porque na dieta flexível, ela começa, ela é como se ela. Já viram aqueles filmes que, tipo, Deus não dá um poder para determinada pessoa, porque sabe que se desse o poder para aquela pessoa faria um estrago, um mau uso? É mais ou menos essa a ideia. Na dieta flexível, ela começa a te mostrar que você tem o poder de compor 1.500 calorias com o que você quiser. No começo, você começa ali assim, ó, vamos usar a palavra focada. Você pega alimentos saudáveis, começa a colocar um pouquinho ali de um doce, uma coisa que você gosta, você começa a ter resultado. Aí você começa a empolgar, que aquilo te dá uma certa liberdade. Só que um momento e outro, para algumas pessoas mais cedo, outras mais tarde, essa pessoa ela começa a extrapolar. É aquele poder que a pessoa não consegue lidar. Então ela começa a trazer mais coisas, dando mais desculpas, dando mais. Isso aqui foi eu que fiz, tá? Eu acho. Ou foi você? Foi você, eu acho. Ou eu, sei lá. É do iOS, da nova atualização. Mas a pessoa começa a dar mais desculpas, ela começa a acreditar mais em coisas do tipo assim, ó. Sai com amigos e os amigos começam a comer uma coisa lá. Você não programou. Como você está numa dieta flexível, você pensa, aí eu posso comer isso se eu fizer tal, tal coisa. Então você começa a ser muito, você começa a se acostumar a ser muito permissiva, permissivo, por conta da dieta flexível. Esse é o grande problema da dieta flexível. A permissividade, que a gente estava falando da libertinagem. Ela começa a meio que alterar a sua maneira como você pensa sobre os alimentos. Aí você começa a entender que dentro das calorias, você pode fazer o que você quiser. E não é assim. Não é assim. Você pode pegar 500 calorias de amêndoa, por exemplo, que é um maravilhoso alimento, e você pode pegar 500 calorias de Nutella. São as mesmas 500 calorias. Só que o impacto da Nutella no seu corpo é um e o da Nutella é outro. Na Nutella, ela vai alterar vários hormônios, insulina, hormônio de apetite. Vai alterar seu intestino, pode causar desbiose, que vai causar um efeito cumulativo de prejudicar o seu emagrecimento. A amêndoa, muito pelo contrário, ela vai gerar uma saciedade muito grande em você, ela vai melhorar o seu intestino, ela vai te dar energia mais duradoura, ela não desregula a insulina, percebe? A gente está falando das mesmas 500 calorias, a gente está falando de alimentos completamente diferentes. Então, isso que a Yara trouxe, eu acredito muito nisso também. Não quer dizer que a gente não vai comer essas coisas, gente. Eu adoro Nutella, só que a Nutella, para mim, ela entra na minha vida assim, muito pontual. É quando eu consumo açaí. Eu tô buscando trabalhar esse açaí uma vez por mês. A minha meta atual agora é uma vez por mês. Comer esse açaí e eu coloco Nutella e às vezes um pouquinho de leite Ninho. Tô sendo aqui, ó, português claro com vocês. Gosto disso, só que a gente precisa ter o quê? Controle. A gente precisa reinar sobre as nossas escolhas. E tem método para isso, tem caminho para isso, tem estratégia para isso. Não é uma coisa que você precisa nascer sabendo, tá? O Yara trilhou, está trilhando o caminho dela, vem desenvolvendo tudo isso com uma qualidade muito boa. Tanto é que ela emagrece cada dia mais, ela tem esses hábitos mais sustentáveis cada dia mais. Inclusive, parabéns, tá, Yara, por tudo que você vem construindo. Eu vi muito desapego em você, eu vi muita abertura em você de aprender, de se abrir para coisas novas. Isso faz uma diferença gritante. E tem pessoas que chegam para trabalhar, mas chegam apegadas à sua vida antiga, não se abre para uma vida nova. É importante se abrir, porque é justamente a sua vida antiga, né? É o seu passado que construiu que você está frustrado. Então, se eu quero ter uma vida nova, eu preciso me abrir para o novo, para o presente, para novas maneiras de trabalhar e de pensar, né? E isso você reconhece que fez diferença para você, não reconhece?
Fez bastante. Não tivesse me aberto para o novo, eu ia continuar naquilo que eu estava vivendo. Eu poderia até conseguir um resultado na balança, no corpo, mas não seria duradouro, né? Lá na frente, a bomba ia estourar e eu ia voltar com os mesmos comportamentos que eu estava tendo. Então, que nem eu te falei, não adianta eu querer pular etapas. Eu tenho que fazer o processo da forma que ele tem que ser para mudar comportamento.
Real, concordo com você. Omar, o que você escreveu aí, você precisa identificar se é livre ou se é libertinagem. Tá? Porque meu desejo é ser livre diante da comida, ou ser livre, o que você quer dizer? Porque se é livre para comer o que você quiser, isso é libertinagem, isso não é liberdade. Tá? A gente estava falando um pouco sobre isso mais cedo. Libertinagem é como se fosse seus desejos que estão imperando, não a sua razão. A sua razão, ela consegue agradar os seus desejos também. Mas os seus desejos raramente agradam a sua razão. Então, por exemplo, eu consigo, falei esse exemplo meu aqui agora, comer açaí com Nutella e leite Ninho. Eu consigo, usando a minha razão, a minha programação e o meu planejamento, as minhas estratégias, colocar isso uma vez por mês. Eu consigo fazer isso. Então eu consigo agradar os meus desejos, que eu gosto de comer aquilo, mas eu consigo também agradar outras coisas, nutrir outras coisas que são importantes para mim, como minha saúde, meu desempenho, entre outras coisas, né? Cada um aí vai ter o seu. Mas se eu vou só pelo desejo, o desejo ele só sempre vai agradar só o desejo. O restante ele não vai agradar. E aí a gente precisa ver, o que eu estou pensando é a liberdade ou é a libertinagem? Né? É uma livre para fazer boas escolhas e não que tem vontade. Ah, entendi. Ser livre propriamente dito mesmo, né? Alcançar a liberdade de você escolher e escolher de uma maneira mais, vamos chamar de madura, mais congruente para a vida que você quer. Aí sim, aí faz sentido. Aí faz sentido você buscar isso. E é totalmente possível, tá? Tô trazendo aqui um caso da Uyara para vocês verem. E ao longo dessa semana eu vou trazer mais outras pacientes também. Estou convidando elas aí, algumas já aceitaram. Então é para vocês verem mesmo, na prática, que olha, pessoas conseguiram. Pessoas tinham uma vida assim, e olha como elas estão hoje. Porque isso ajuda você ver com seus próprios olhos que alguém saiu de uma situação parecida com a sua e construiu uma situação desejada, né? Perguntar se ela já identificou no processo emoções associadas aos gatilhos. Isso aí a gente já trabalhou alguns gatilhos que acometia ela. Eu lembro de um, o Yara, agora aqui, que tinha o gatilho da raiva, você lembra?
Nossa,
Raiva,
verdade.
convívio com pessoas. Isso
Lembro.
era um gatilho forte para ela. Conforme ela sentia raiva, ela entrava num piloto automático. Aí a gente começou a criar uma estratégia ali que inibia esse gatilho da raiva, a nível de pensamento, a nível de planejamento de rotina. Lembra disso? Aí isso fez diferença. A gente silenciou o gatilho.
Eu nem pensava nisso. Aí você fez uma dinâmica comigo. A gente chegou nessa conclusão que eu passava raiva com certas situações, com pessoas específicas no meu dia a dia, que não tinha como eu me afastar dessas pessoas, por questão familiar, porém tinha táticas que você me ensinou para que eu conseguisse tirar esse piloto automático e essas emoções que traziam gatilhos para eu fazer más escolhas, né? Foi crucial isso também para mim.
É. Eu lembro que te trouxe bastante paz, literalmente.
Ficou mais leve.
Ficou mais leve. A gente melhora o convívio, a gente melhora a maneira que a gente se comporta. E aí foi legal a sua pergunta, Ana, porque cada um é cada um, né? Foi um aqui que eu lembrei agora da Ruiara. Mas existem vários e vários e vários gatilhos, né? Existe o gatilho, por exemplo, da culpa. A pessoa traz muito perfeccionismo, ela não aprendeu ao longo da vida a lidar com o erro. Isso tem muito a ver com a criação, tá? Eu era assim. O jeito que o pai e a mãe cria, associando na cabeça da criança, que de duas uma, ou ela é muito perfeita, né, o pitelzinho do papai e da mamãe, ou outra coisa, que se cobra muito da pessoa. Então, tipo, se cobra muito cedo. É os opostos, né? O oposto onde já é queridinha só por ter nascido, já é perfeita só por ter nascido, e o outro é que você precisa provar tudo e, sabe, o oposto. Nessas duas situações, é muito comum a pessoa desenvolver um perfeccionismo. No primeiro é atrelado muita identidade, no segundo é atrelado ao esforço, de tipo provar coisas, né, com as próprias mãos, podendo dizer assim. E a pessoa que traz esse perfeccionismo, e com certeza tem pessoas aí que se identificam nisso que eu tô falando. Inclusive, se quiserem se manifestar, sinta você à vontade. Mas a pessoa que se identifica nisso, ela tem dificuldade em lidar com o erro. Porque o erro é como se fosse um alerta que aquilo que ela ouviu ou que ela precisa provar não está acontecendo. E aí ela se sente mal com isso. Então toda hora que ela enfrenta um erro, ela se sente o cocô do cavalo do bandido. Ela se sente mal e dessa culpa. Ela pode emendar alguns outros sabotadores, como já que, né? Ah, já que isso aconteceu, eu vou comer isso aqui também. Ah, já que eu falei naquilo, nem vou fazer isso aqui também, não. Aí ela começa a entrar numa congruência do erro, uma congruência do perfeccionismo. E aí é ladeira abaixo. Se ela não tem estratégia para lidar com isso, uma pessoa só por conta desse tipo de gatilho, ela pode engordar 10 quilos fácil. Pelo que ela pensa, pelo que ela acredita e ela manifesta em comportamento. Faz sentido? Para você. Seis. Pois é. Yara, foi ótimo essa live. Você viu as pessoas comentando aqui que estava adorando a live? Eu agradeço pelo nosso bate-papo, pelo nosso momento, pela sua disponibilidade, pela sua abertura e transparência, tá? Tenho certeza que vai fazer diferença para as pessoas. Inclusive, eu vou pegar essa live, o áudio dela, e vou meter lá no podcast, para o pessoal ouvir a gente também. Vai ser bem legal. Você quer falar alguma coisa para o pessoal aí, para a gente finalizar?
Agradeço o convite também, espero que tenha ajudado bastante. Eu fiz muito tempo terapia em grupo, sempre adorei e acho que é muito importante, que nem eu falei no início, que isso, a experiência pessoal de um pode ajudar os outros, que a gente acha que o nosso problema ninguém vive, mas todo mundo tem, né? Então, eu adorei o convite, muito obrigada e é isso.
Olha lá, maravilhoso, parabéns pela sua jornada, você é uma vencedora, pessoal te dando parabéns, obrigada demais a live, é o efeito Jaque mesmo, Tarita, demais.